Olá a todos, este é mais um programa da Rádio Assembleia, numa semana muito especial em que a Assembleia Legislativa, também o Tribunal de Justiça, o Palácio do Governo e o Ministério Público recebem aqui em Curitiba a Caravana da Cidadania, que é formada por 32 estudantes de todo o Paraná, os grandes finalistas da edição Geração Atitude 2018. E no programa de hoje eu vou entrevistar um dos dois grandes vencedores, né? O resultado foi divulgado nesta terça-feira. Eu estou aqui com o Luiz Augusto Rodrigues, estudante de 16 anos, do primeiro ano, do Colégio Estadual Professor João Ricardo Fomborel, do Vené, em Ponta Grossa. Eu entrevisto o Luiz Augusto e a professora dele, professora de matemática, Genice Bratti. O projeto apresentado pelo Luiz, que foi um dos dois grandes vencedores, é o projeto Minha Imagem. Esse que ganhou um dos principais destaques aqui nessa edição do Geração Atitude. Sejam muito bem-vindos, Luiz, professora Genice. Parabéns por essa conquista, né? E eu queria que você começasse, Luiz, contando para nós o que é esse projeto, afinal de contas.
Bom, o meu projeto, basicamente, ele consiste na conscientização dos alunos para o uso das mídias. Por quê? Porque o nosso foco principal, ele é a imagem. A imagem de uma pessoa, ela é muito afetada, de várias maneiras. E é justamente isso que a gente quer evitar e também quer combater. Porque a partir da conscientização, a gente consegue formar seres humanos melhores, pessoas mais empáticas, que se coloquem no lugar das outras.
Você apresenta um projeto de lei que não deixa de ser uma reflexão sobre comportamentos que existem no dia de hoje, né?
Sim.
O projeto Minha Imagem, apenas para complementar o que você está falando, ele se preocupa justamente com o excesso de exposição que os jovens, principalmente jovens estudantes, né, acabam tendo sem terem conhecimento. Exato. Que a imagem deles está sendo divulgada aí nas redes. O que está acontecendo nas escolas, Luiz? Explica para a gente. Qual é o comportamento dos estudantes que te trouxe essa preocupação, que fez você pensar num projeto de lei e apresentá-lo aqui à Assembleia?
Nos anos anteriores, onde eu estudava no meu colégio, que já fazem 4 anos que eu estudo lá, ele era conhecido como um colégio muito violento. Tinha muitos casos de violência, ataques de alunos, de provocações e até essa questão da exposição da imagem. Depois que a gente foi abraçado pelo projeto da Justiça Restaurativa, houve uma mudança radical no nosso colégio. E a partir disso, com o incentivo da professora e com a ajuda dos meus colegas, eu desenvolvi esse projeto justamente para isso, para mudar a visão que as pessoas tinham do nosso colégio, que era uma visão muito conturbada. E acontecia bastante de fotos circularem em redes sociais de professores, de alunos, de até funcionários, aconteceu também.
Fotos que denigrem, de alguma forma, a imagem de pessoas que nem estavam sabendo, é isso?
Que nem estavam sabendo. Muitas pessoas tinham suas imagens adulteradas, compartilhadas, e era uma coisa realmente desagradável.
Tem algum exemplo para citar do que era feito?
Eu tinha uma amiga minha, que era da minha sala, que também faz parte do grupo que me ajudou a fazer. Uma vez, em um grupo de WhatsApp, a imagem dela foi divulgada quando ela era menor, e muitas pessoas ridicularizaram ela. Ela ficou muito reprimida, ela até pensou em mudar de colégio. Mas aí, com a ajuda dos amigos e até conversando com a pessoa que cometeu esse delito, foi encaminhado mais para frente, para a direção e etc. E a gente conseguiu resolver isso. E daí, lembrando desse acontecimento, que me veio essa ideia do projeto.
Certo. Bom, professora Genice, professora de matemática, né? Eu gostaria que até entender esse contexto, a relação da matemática. Normalmente recebemos aqui entre os finalistas, entre os participantes até, são projetos de professores de sociologia, eventualmente de filosofia, história, né, que trazem esse tema, a leitura do Guia do Cidadão, que traz essa orientação para os estudantes. Temos aqui como uma das vencedoras a professora de matemática, Genice Bratti. Conta isso para nós, essa relação da matemática com a cidadania, enfim.
Seguinte, referente à disciplina de matemática, as pessoas têm uma visão muito distorcida. Dá-se a entender que quem gosta de matemática ou é voltado para essa área não gosta muito de leitura, e é justamente ao contrário. A gente precisa de interpretação, precisa de leitura. E o que aconteceu em relação a essa mudança de metodologia em sala de aula? Eu, um tempo atrás, eu fiz uma capacitação de círculo restaurativo. Então, o nosso colégio é um dos colégios pioneiros que trabalha uma metodologia um pouco diferenciada com os alunos. Então, em sala de aula, eu não trabalho metodologia simples. Então, minhas aulas são todas em formato de semicírculo. É, eu me preocupo muito com a parte do bem-estar do aluno em sala. Então, um tempo atrás, eu tinha uma fama muito ruim como professora. É, a visão do professor de matemática é bem distorcida. Você está vindo, os alunos já estão todos apavorados, né?
Eu lembro. Vagamente eu lembro como que é.
Só que atualmente é um pouco diferente. Então, o que, que aconteceu? Depois que eu fiz essa capacitação, na época eu tinha uma turma muito difícil de trabalhar. Eu estava pensando até seriamente em desistir da turma. Era uma turma que gazeava a aula, notas baixas, indisciplina, violência. Era terrível.
Cansava, né?
Cansava. O dia que eu tinha aula naquela turma, eu pensava, pelo amor de Deus, eu fazia o possível, assim, rezava já o Pai Nosso antes para entrar na sala. Aí as meninas, uma boa parte eram meninas da turma, viravam as costas na aula. E isso não era na minha disciplina só, era em todas as disciplinas, na maioria. Aí eu fiz essa capacitação e com as informações que eu obtive, eu falei, não, eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho que ser diferente, eu tenho que tentar resgatar, tentar colocar a empatia em relação a esses alunos. E eu entrei na sala e fiz a proposta para essa turma.
Lançou o desafio.
Lancei o desafio, ó. Vamos tentar interagir de uma maneira diferente. Se não der certo, a gente volta ao tradicional.
Tudo e aí fila. Entrou o Guia do Cidadão.
Ainda não.
Ainda não.
Ainda não. Porque para chegar nisso não foi tão simples. É, o que, que aconteceu? Então, eu fiz essa abordagem diferenciada com as meninas, né? Na época, eu tinha mais meninas na sala. É, elas concordaram e houve um grande avanço. O que, que acontecia em relação a essa parte da matemática? A gente focava na parte do cálculo, eu tenho que fechar o conteúdo, tenho que trabalhar as relações, todo o conteúdo. Só que, ao mesmo tempo, eu interagia com os alunos de maneira diferente. Então, por exemplo, eu entrava na sala, eu me preocupava. Muitas vezes tinha aluno lá que estava meio triste, meio deixado de lado. Então, a gente passava o chamado objeto da palavra. Então, era exposto a determinadas situações que ficava naquele contexto, na sala de aula, e se mudava a relação. Eu me colocava também na posição de um ser humano, né? Porque muitas vezes o professor de matemática não é visto como ser humano, né? É visto de uma maneira um pouquinho mais complicada. E o que, que aconteceu com essa turma? Teve um rendimento maior e as minhas metodologias, elas estão sempre associadas com a parte da cidadania.
Uhum.
Então, eu associo a matemática com cidadania. Como? Por exemplo, um gráfico estatístico. Vou falar sobre idoso. Lá tem os dados, que vai envolver média, moda, mediana. Em cima disso, eu posso questionar o meu aluno em relação a atitudes dele, em relação à sociedade. O que, que ele faz de diferente em relação a isso? Posso trabalhar as leis, associando. Então, não necessariamente eu tenho que focar apenas nos números.
Uhum.
Eu posso focar de uma maneira mais abrangente.
Quer dizer, a sua técnica, né, o que a senhora aplicou, foi tentar sair dos gráficos, dos números, das simples contas.
Para algo mais concreto.
Para levar algo mais prático mesmo.
Sim, do dia a dia deles.
Eventualmente até a mudança em algumas atitudes.
É, porque o que, que acontece, por exemplo, no ônibus? Exemplo simples. É, tem lá o lugar do idoso. É, por lei, reservado a ele. Ele tem direito em relação àquilo, àquele lugar. O que, que acontece com o aluno? Muitas vezes, ele está tão habituado a fazer aquela coisa errada que muitas vezes não são orientados.
Nem percebe.
Nem percebe.
Nem percebe que é um desrespeito, né?
Então, é trabalhado isso. Por exemplo, quando foi feito o projeto do Luiz, não necessariamente foi esse projeto só. Foram feitos mais de 300 projetos no colégio.
Isso que eu queria saber, professora. Na hora de aplicar o conteúdo do Guia do Cidadão, como é que foi lançar esse desafio? Como é que foi a aceitação da turma? Isso, eu sou muito curioso com relação a isso.
Olha, esse do Guia do Cidadão, a gente já trabalhou ano passado e a gente ganhou entre os 32 também. Então, ano passado eu já vim, né, aqui. O trabalho foi um pouquinho diferente esse ano em relação ao ano passado. Esse ano deu para trabalhar um pouco mais com o Luiz, no caso, que foi o contemplado. Eu entro em sala de aula, o aluno muitas vezes ele trabalha com uma moeda de troca. Então, tem coisas que ele não quer fazer, então você tem que estimular ele a fazer.
Isso, como foi?
O estímulo foi 2 pontos. Então, valeria 2 pontos.
Na média?
Na somatória, né? Então, eles formariam grupos ou individual. Eu primeiro fiz os comentários em relação à sociedade. O que, que eles achavam assim, na região deles, na sociedade, que eles acham que poderia mudar? Que poderia afetar de alguma maneira, que estava ruim, uma associação. O que, que eles poderiam fazer de diferente?
Uhum.
Então, eu deixei
provocou,
livre.
Provocou, né?
Provoquei. Então, eu deixei livre a montagem das ideias.
Uhum.
Eu não direcionei, você tem que fazer sobre isso ou aquilo.
Uhum.
Então, tanto é que teve mais de 300 projetos.
Que legal.
E aí, eu tive que fazer toda a leitura, analisar todos os projetos, para depois fazer uma seleção e passar para frente.
Ô, Luísa, como é que foi desenvolver essa ideia, né? A professora provocou, você já tinha em mente, porque você já disse, já citou um exemplo aí, que já há 4 anos você está na escola, de tudo que você já tinha vivenciado. Baseado, inclusive, na sua experiência, imagino que a ideia inicial tenha sido simples. Mas desenvolver essa ideia, transformá-la num projeto de lei, como é que foi essa experiência? O que, que você achou?
Primeiramente, teve muita reprovação da turma. Porque muita gente falava, o que, que isso tem a ver com matemática? Só que a gente esquece que...
Você diz o projeto ou a ideia, proposta da professora?
Primeiro a proposta
da professora. A proposta da professora, tá.
Aí muita gente fala, o que, que isso tem a ver com matemática? Só que as pessoas esquecem que a gente não está lá simplesmente para aprender algumas regras, conjugar verbo e fazer algumas
coisas. Fazer contínuas.
A gente está lá para desenvolver o nosso lado humano.
Para sair pessoas melhores,
isso,
né?
E foi justamente isso que a professora quis com a gente.
Você tá...
Aí a professora deu a proposta de desenvolver em grupo. Porque eu prefiro fazer as coisas em grupo que eu consigo me expressar melhor. Aí juntei um grupo na minha sala de 7 pessoas e a gente começou a discussão. Um tema daqui, um tema dali e vai chegando, vai juntando até que me veio essa lembrança. Porque essa menina que foi atacada anos atrás, ela também estava no meu grupo.
Uhum.
Aí me veio essa lembrança e eu peguei e joguei como sugestão. Eles acharam legal e tudo, aí eu peguei a ideia e desenvolvi o projeto.
Muito legal. Professora, o que a senhora me diz com relação à iniciativa? A iniciativa da Assembleia, do Ministério Público, em provocar isso nas escolas de todo o Paraná?
É excelente. Eu acho que deveria ser ampliado bem mais, não só a nível de escola estadual, escola municipal também, porque eu acho que tem crianças já lá com 11, 12 anos que já tem uma visão voltada para a cidadania. Então, o Luiz, por exemplo, essas semanas anteriores, ele está trabalhando com os 6º anos. O que, que ele trabalhou com os 6º anos? A empatia. Referente a quê? À parte das mídias. Então, ele começou também a provocar os alunos menores.
Para que tenham mais respeito, esse, mais cuidado.
E se colocar na posição do outro.
Sim.
Então, a metodologia que ele usou foi palavras.
Uhum.
E fazer com que a criança se colocasse naquela posição. Então, hoje em dia, a criança lá com 7, 8 anos já tem um celular.
Isso.
E já começa a se comunicar, a fazer, mandar figurinha e fazer aqueles esquemas que eles fazem com o celular. Então, muitas vezes tem a parte ofensiva, o saber falar.
Tem que saber que tem que respeitar o próximo.
Que a internet em si, os meios de comunicação, não é terra de ninguém. Existem punições e tem consequências. Então, toda ação tem uma reação.
Legal. E daí você está tendo até uma experiência como uma espécie de um professor,
sim,
né?
Sim.
Não exatamente um professor, mas está levando orientações a estudantes mais jovens. Me diga uma coisa, e a expectativa sua com relação a essa vitória que você teve aqui, né? Você e sua professora. Agora, seu projeto, como aconteceu em anos anteriores, tem a grande possibilidade de ser abraçado na casa e de virar, de fato, um projeto de lei. Qual a expectativa para isso?
É uma expectativa muito boa, porque eu realmente, como eu já falei, eu não esperava ganhar. Não esperava mesmo. Aí, quando veio a notícia, eu fiquei muito feliz e tudo. E eu tenho as melhores expectativas possíveis de que consiga efetivar isso e que dê tudo certo.
De vocês dois, eu gostaria de saber uma curiosidade também. Como é que vocês imaginam que o colégio, a cidade de Ponta Grossa, vai receber essa notícia dessa bonita vitória que vocês tiveram,
olha,
essa conquista?
O pessoal está todo lá empolgado.
Está empolgado.
A torcida está grande.
Está grande. Então, na expectativa da nossa chegada agora e aplicar mais, porque eles cobram mais da gente.
Sim. Serão momentos especiais, certamente,
sim,
né?
Sim.
E assim, uma responsabilidade que aumenta em você, né? Na professora, mas em você como estudante, porque é o idealizador de um projeto de lei que foi um sucesso nesse projeto tão inovador que é o Geração Atitude.
Ele vai ter que dar mais sequência agora lá no colégio, sim, trabalhar mais.
A gente tem as ideias, né, de como aplicar o projeto de uma maneira mais dinâmica, com palestras, abordagens como já foram feitas, para que as pessoas consigam se sentir realmente passando de aluno para aluno. para que não seja aquela coisa distante do professor, mas sim de aluno para aluno, para que eles possam se sentir mais à vontade, uma coisa mais do mundo deles.
Tá certo.
Até a gente convidou, no decorrer desse processo, uma faculdade com os acadêmicos de direito para trabalhar a parte das leis, o que pode, o que não pode, né, em relação ao uso das mídias, né? Aí, tanto é que a lei do... O projeto de lei do Luiz fala muito da lei da Carolina Dieckmann. Então, foi focado em cima disso, da Constituição.
Que é uma lei que justamente aborda o destaque, sim, né? Uhum. Sem autorização da pessoa, de imagens que foram, no caso da Carolina Dieckmann, uma história muito triste, né? Bom, recebi aqui, para quem acompanhou a entrevista, pegou pela metade a entrevista, o Luiz Augusto Rodrigues, de 16 anos, aluno de Ponta Grossa, um dos vencedores do Geração Atitude 2018, com o projeto Minha Imagem. Recebemos Luiz e a professora Genice Brat, do Colégio Estadual Professor João Ricardo Fomborel do Vené. Parabéns a vocês, que seja
Obrigada.
Um sucesso, que a partir da lei em vigor as pessoas tomem mais consciência com relação à divulgação da imagem de outras pessoas. E meus parabéns, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui na rádio.
Agradecemos.
Tá legal. A vocês que nos acompanharam nesse programa tão especial da Rádio Assembleia, muito obrigado pela companhia e até a próxima.